Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa. Com Didier Caramalho.
Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous parler de cette exposition en ce moment au musée Jacquemart-André à Paris jusqu'au 2 août prochain qui se nomme « Splendeur du baroque » de Greco à Velázquez. Pouvez-vous nous la décrire ?
Cette exposition, c'est un peu la rencontre du siècle d'or espagnol avec l'âge d'or new-yorkais. Les œuvres qui sont montrées ici pour la première fois en France ont été collectionnées pour la plupart par Archer Huntington, le fondateur de la Hispanic Society, dans le cadre de son grand projet de musées et bibliothèques consacrés au monde hispanophone et lusophone. Donc l'exposition va de la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle, le règne des Habsbourg entre Philippe II, le fils de Charles Quint, et Charles II, et montre les grands genres de la peinture qui se sont développés en Espagne, avec trois salles spécialement dédiées à l'art aux Amériques latines.
Quels sont les objectifs de cette exposition ? Quel message souhaitez-vous transmettre à celles et ceux qui viendront au musée Jacquemart-André ?
J'aimerais transmettre le message de la passion pour l'art espagnol, qui est la mienne, qui était celle de Archer Huntington aussi. Un art espagnol qui ne se limite pas à ses grands protagonistes, Zurbarán, Velázquez, El Greco, Murillo, qui sont très présents dans cette exposition. Mais Archer Huntington a justement voulu rendre justice à l'école espagnole en collectionnant et redécouvrant aussi des artistes qui avaient été oubliés et en leur rendant leurs lettres de noblesse. Donc ce n'est pas simplement une exposition de grands noms, c'est avant tout une exposition de grands tableaux.
Et venons-en maintenant à cette information capitale, alors que s'ouvre aujourd'hui l'exposition « Splendeur du baroque » de Greco à Velázquez, l'Hispanic Society annonce l'acquisition de deux œuvres portugaise, ses premières peintures portugaises, l'une de Fernão Gomes et l'autre de Vieira Portuense. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
À partir du moment où Archer Huntington crée la Hispanic Society of America en 1904, il inclut évidemment le Portugal et les communautés lusophones dans la mission qu'il s'assigne. Nous avons les noms de Camões sur la façade, par exemple. Il y a, même dans la vision d'Espagne par Sorolla, il y a la présence d'un drapeau portugais et de joueurs d'accordéon portugais. Nous avons une collection importante d'art décoratif portugais. Ce qui nous manquait pour l'instant, c'est de la peinture portugaise. Nous n'avons pas de peinture portugaise au musée, sauf peut-être Velázquez, puisque au fond Velázquez s'appelait Diego da Silva, son père était portugais, mais à part Velázquez, nous n'en avions pas. Nous venons très récemment d'acquérir deux tableaux portugais, l'un de Fernão Gomes, qui est une donation de Philippe Mensch, et l'autre de Vieira Portuense, que nous avons acquis grâce à la fondation Gros Annenberg. Donc la peinture portugaise vient enfin de faire son entrée dans nos collections, pas pour le XVIIe siècle, pour le XVIe siècle et pour le XVIIIe siècle. On espère un jour, évidemment, trouver un Josefa pour compléter cet ensemble. Nous avons par ailleurs un très joli ensemble de dessins de Sequeira, de Cyril Machado, de Fernão Gomes, qui est une autre donation de Philippe Mensch. Et nous avons été très actifs récemment dans l'acquisition de dessins portugais pour compléter notre collection et montrer plus l'art portugais en dehors du Portugal.
Est-il difficile d'en trouver ?
C'est difficile à trouver parce que pour de très très bonnes raisons, l'art portugais est resté au Portugal. C'est là qu'il a sa place. Mais pour que l'art portugais et le Portugal puissent rayonner à leur juste valeur, il est important qu'ils aient une visibilité, qu'ils aient une vitrine à l'international aussi. Et nous avons justement un projet de développer sur notre campus à New York des galeries spécialement dédiées à l'art portugais pour donner au Portugal la vitrine qu'il mérite à l'international.
Avez-vous des dates déjà pour l'ouverture de ces galeries, des dates concernant cette opération ?
On n'a pas de date pour ça, on est en train de finaliser le financement de cette opération, mais on espère que ça puisse se passer très très prochainement. Pas avant la fin de l'année, là, parce qu'il y a des travaux à faire, etc. Mais j'aimerais avant 2028, quoi qu'il arrive. En 2028, nous allons célébrer les 120 ans de l'ouverture du musée. De pouvoir célébrer ces 120 ans avec une présence accrue et plus visible de l'art portugais dans nos collections, ce serait une très belle chose.
Pouvez-vous nous parler un peu plus particulièrement de l'art portugais, pourquoi il mérite notre attention et pourquoi est-il dédaigné finalement par les grands musées mondiaux ?
Je ne crois pas que l'art portugais soit dédaigné. L'art portugais est méconnu, ce qui n'est pas la même chose. Il est méconnu parce que l'art portugais est principalement au Portugal et que le Portugal n'est peut-être pas, ou pendant longtemps, ça a changé récemment, et ça s'accélère, n'est pas dans les circuits touristiques habituels, n'est pas dans les objets d'études de l'histoire de l'art dominante. L'art espagnol en a souffert pendant longtemps aussi, mais je crois que les choses changent. Quand j'étais conservateur au Louvre, nous avons fait beaucoup pour l'art portugais. J'étais ravi de voir que le Louvre a finalement dédié une exposition à la peinture de la Renaissance portugaise récemment. Donc c'est l'un de nos gros axes de développement actuellement, justement pour que l'art portugais puisse être connu.
Vous nous parliez de l'ouverture d'une galerie dédiée à l'art portugais à l'Hispanic Society. Vous le disiez, je reprends vos mots, faire de New York finalement la vitrine mondiale de l'art portugais. Vous avez été conservateur au Louvre pendant 10 ans. Est-ce que l'ouverture d'une salle de la peinture portugaise au Louvre est-elle envisageable?
Alors, comme ça vous aura pas échappé, je ne suis plus au musée du Louvre, donc c'est une question qu'il faudrait poser à mes collègues. Mais comment dirais-je, cette exposition récente sur la Renaissance portugaise, je crois quelques autres projets qu'ils ont, me semble de tout à fait bon augure pour une reconnaissance à Paris aussi de l'art portugais. Et si un jour peut-être on pourra faire une exposition de collection de l'art portugais de la Hispanic Society à Paris.
Filipe Mendes, bom dia.
Bom dia.
Vamos agora falar de uma notícia muito importante. Soubemos ontem que a Hispanic Society, grande museu nova-iorquino, vai agora ter duas novas telas portuguesas. Uma obra de Fernão Gomes, a Missa de São Gregório, e uma de Vieira Portuense, uma Pietá. Pode primeiro nos falar do interesse dessas telas e depois contar-nos a história dessas novas aquisições do Hispanic.
Sim, é uma grande novidade para Portugal, para a pintura portuguesa, para a nossa arte. Efetivamente vão entrar estas duas primeiras telas portuguesas da coleção do Hispanic Society, porque até agora o acervo do Hispanic Society tem arte portuguesa, mas são mais objetos ou desenhos, ainda não tinham pinturas. Estas vão ser as primeiras e são de excelente qualidade. Primeiro o quadro representando, portanto, a Pietá, que é do Francisco Vieira, um dos maiores representantes do neoclassicismo português, conhecido mais pelo nome de Vieira Portuense. É um quadro muito importante, o que se chama um recordo, uma ideia do que foi o quadro final de uma encomenda feita ao Vieira Portuense pelo Estado português em 1801, que é um quadro muito grande, para uma capela em Londres. Ele vivia então em Londres nesse período, e ele vai pintar um desenho preparatório para esse quadro, vai pintar o que se chama um modelo, um trabalho preparatório, portanto óleo sobre papel. Os dois estão atualmente conservados no Museu de Arte Antiga de Lisboa, e a tela final, que vai para Londres e depois volta durante o século XIX para Portugal, e está agora também conservado no Museu de Arte Antiga de Lisboa. Este é um recordo pintado, portanto, uma cópia em pequeno, em formato reduzido do quadro, e que o Vieira Portuense ofereceu ao diretor-presidente do Royal Academy de Londres, que se chama Benjamin West. Estava, portanto, numa coleção muito importante. Voltou para Portugal e eu adquiri-o em leilão em 2020, onde eu adquiri, já com a ideia, e na verdade ele vai para o Hispanic Society, mas eu tinha pensado vendê-lo ao Museu do Louvre.
Sim, porque soube que esse recordo do Vieira Portuense era inicialmente para o Louvre.
Era inicialmente, sim, era a minha
intenção.
Ideia, intenção inicial era que entrasse de facto no Museu do Louvre, porque estamos a pensar nesta sala que espero eu um dia vamos abrir no Museu do Louvre, dedicada à pintura portuguesa, e a Vieira Portuense é um nome que falta, um nome importante que faltaria para esta sala. Portanto, eu tinha falado do quadro à conservadora do Museu do Louvre, que achou de uma qualidade ótima e que claramente queria adquirir o quadro. Houve várias dificuldades para obter a saída e a licença de saída do quadro do território português, por vezes alguns ventos contrários, mas conseguimos finalmente, depois de 2 anos de quase severa luta, que o quadro pudesse sair, mas o Louvre já, entretanto, tinha desistido e eu liguei logo para o Hispanic Society, que também já o queria, porque eu já tinha mostrado ao diretor Guillaume Kintz do Hispanic Society de Nova York o quadro, e portanto há um mês atrás, quando tive a licença de exportação do quadro, foi imediatamente adquirido pela Hispanic Society. Portanto, este é o primeiro grande e importante quadro comprado por o Hispanic, e que vai representar, no seu melhor, a pintura portuguesa dos finais do século XVIII, princípio do século XIX, em Nova York. O outro quadro, a Missa de São Gregório, pintada pelo pintor maneirista, finais do século XVI, Fernão Gomes, é um quadro que, no fundo, como eu faço parte do board do Hispanic Society de Nova York, convidado pelo seu diretor, o Guillaume, e com a ideia de promover o melhor possível a arte portuguesa nos Estados Unidos, quando entrei no Hispanic Society há alguns anos, decidi de oferecer um desenho que eu tinha, importante, século XVI, também maneirista, que era do mesmo pintor, Fernão Gomes. Uhum. E como tive agora este quadro, o grande formato, muito bonito, do mesmo pintor, decidi que também ia doar este quadro para que não seja só um, mas dois duas importantes obras portuguesas que entrassem em força no Hispanic Society, para poder um dia dedicar uma sala, espero eu, ou uma, quem sabe, uma ala total à arte portuguesa em Nova York.
Então, essa internacionalização é um passo importante dado à valorização da arte portuguesa.
Esta internacionalização é essencial para a arte portuguesa, é essencial para não só a sua representação nas grandes instituições internacionais, neste caso aqui em Nova Iorque, mas também, espero eu, em Paris, no Louvre, e quem sabe no futuro em outros grandes museus internacionais, portanto para a valorização e o conhecimento da arte portuguesa, mas também para o estudo da arte portuguesa, porque estando obras de arte portuguesas expostas nos grandes museus internacionais, conhece melhor a pintura e a arte portuguesa. Uhum. E, no fundo, a arte e a pintura portuguesa, neste caso, vai ser melhor conhecida em diálogo com as outras grandes escolas internacionais. Portanto, ter uma pintura portuguesa ao lado de uma pintura espanhola, italiana ou francesa valoriza e atira a atenção dos profissionais e do público sobre a arte portuguesa. Já não pode passar despercebida ou desconsiderada, porque grandes museus internacionais apostaram e quiseram integrar a nossa arte no acervo dos próprios museus.
E Guillaume Kintz, diretor do Hispanic Society, afirmou ontem no Museu Jacques Marandré em Paris, durante a inauguração da exposição Os Esplendores do Barroco, que queria fazer de Nova York a montra mundial da arte portuguesa. Como é que reagiu a essas palavras?
Gostei de o ouvir, mas espero que sim, que será uma belíssima montra da arte portuguesa, ou menos nos Estados Unidos, não é? Nova York, a cidade, se calhar, mais dinâmica para a cultura nos Estados Unidos atualmente, e muito bem que seja esse o desejo do Guillaume Kintz, e eu vou apoiar e ajudar no tudo o que for possível para isso, mas espero que a montra mais bonita e importante da arte portuguesa, e neste caso, que é muito mais perto de mim, da pintura portuguesa, seja no Louvre.
Aqui em Paris.
Aqui em Paris.
Fazer de Paris a montra mundial da arte portuguesa.
Claro, que seria no Louvre um reconhecimento dos mais importantes que poderíamos ter para a nossa pintura e para a nossa arte, claro que sim.
E nesse magnífico objetivo tem ajuda do Estado português, do Ministério da Cultura?
Pergunta piège. Não tenho ajuda, mas espero pelo menos que tenha um reconhecimento desta necessidade, de facto, que a arte portuguesa seja reconhecida lá fora, e que é preciso que entre nas grandes instituições internacionais. E, portanto, a partir do momento em que o Estado português acaba, pelo menos, por perceber isso, já é um passo muito importante, porque podem, de uma maneira ou de outra, depois apoiar, pelo menos de maneira de encorajamento.
Pois, sem colocar obstáculos.
Sem colocar obstáculos.
Há pouco falávamos do Guillaume Kintz, diretor do Hispanic Society, que também foi conservador no Museu do Louvre durante quase 10 anos, entre 2010 e 2019, por aí. Ele foi conservador da pintura espanhola, portuguesa e latino-americana. Ele anunciou ontem abrir uma aula no Hispanic Museum dedicada à pintura portuguesa. Será que é possível, provável, uma sala portuguesa existir no Louvre?
Isso é um objetivo, um sonho que transformou em objetivo que temos há já uns largos anos, há mais de 10 anos que estamos a tentar sempre trabalhar nesse sentido. Espero, na verdade, que este primeiro ciclo, que são estes primeiros 10 anos, acabe em 2026, portanto este ano, e que de facto conseguimos abrir a famosa sala dedicada à pintura portuguesa já este ano.
Ou seja, 2026
vai ser
poderá
o
ser o grande ano
vai
da
ser.
Arte portuguesa no mundo.
Se Deus quiser, vai ser mesmo este ano.
Ou seja, 2026 marcaria o final de um primeiro ciclo, que começou, como referiu, há um bocadinho mais de 10 anos, digamos 10 anos, 2016-2026. O objetivo era abrir uma sala de pintura portuguesa, oxalá que seja o caso este ano. Qual será o objetivo do segundo ciclo, 2026-2036?
Portanto, oxalá, se Deus quiser, e espero que Deus vai mesmo querer este ano, vamos, portanto, abrir uma sala dedicada à pintura portuguesa com uns, deixa-me agora contar rapidamente, uns 7 quadros, está a ver? Mas 7 quadros já são suficientes para uma representação, quando são de extrema qualidade, como é o caso para estes 7 quadros que estão agora no Museu do Louvre. Vai entrar mais um durante os próximos meses.
E pode-nos falar desses 8 quadros? Rapidamente?
Sim, um Josefa Dóbidos entrou em 2016. Já tinha um Baltazar Gomes Figueira, o pai da Josefa.
Sim,
uma natureza morta muito, muito bonita mesmo. Um estudo do Sequeira, Álvaro Pires de Évora, que no fundo pertence ao Museu do Louvre, mas que estava em depósito no Museu du Petit Palais de Avignon, e que o Louvre pediu de volta, portanto esse quadro vai fazer parte da sala. É um primitivo português que foi comprado pelo Louvre há 2 anos. Existe outro quadro português, escola portuguesa, que também está nas reservas do Louvre, que vai ser agora limpo e que vai também a ser exposto, e um quadro primitivo português, mas isto já estou a avançar muito e não devia ir assim tão longe, não vou dar o nome, mas um quadro do século XVI do Renascimento, do primeiro Renascimento português, muito importante mesmo, um dos quadros mais bonitos que certamente vai entrar, portugueses, que vai entrar no Museu do Louvre, que vai entrar este ano.
Sendo que o século XVI, para a pintura portuguesa, é um século importantíssimo. Durante o século XVI, há os tais primitivos portugueses, que é verdadeiramente uma escola de pintura portuguesa.
É o único momento, a meu ver, em que podemos falar mesmo de escola portuguesa. Os primitivos portugueses, esse período que começa em princípio do século XVI e que vai até 1640, mais ou menos, é o momento em que há uma escola específica na pintura portuguesa. É reconhecível, os pintores trabalham todos em Lisboa, Viseu ou outros pontos de importantes cidades portuguesas, e trabalham juntos, são ateliês em que há uma fusão de saber fazer de todos eles, e que pode mesmo falar de uma escola portuguesa nesse período. Depois, no século XVII, temos grandes pintores como a Josefa ou Baltazar, Gomes Figueira, mas não se pode falar de uma escola portuguesa. São bons pintores que vão trabalhar em Portugal com influências espanholas, ou no século XVIII, por exemplo, o Vieira Portuense, o Sequeira, que vão viajar para a Itália, para a França, vão passar por França, no caso do Sequeira, vão ter contato com a pintura francesa e italiana, e portanto aprender a pintar e se alimentar dessas influências, e vão levar isso para Portugal, mas no fundo não vão criar uma escola, não vai haver uma especificidade da pintura portuguesa nesse período. O único momento é mesmo durante o século XVI, os primitivos portugueses. É por isso que o Louvre comprou, foi a primeira aquisição do Louvre, foi um primitivo português.
Sim, uma ressurreição de Cristo.
A ressurreição de Cristo, que é maravilhosa. E agora vai entrar este próximo quadro, este ano. É por isso que eles estão a apostar também nesse aspecto, porque o discurso, a narrativa vai ser sobre isso, da escola portuguesa do século XVI, portanto, exposta no Museu do Louvre, e depois mostrar o século XVII e XVIII.
Qual será o objetivo, então, da segunda fase?
Pois, claramente, estávamos a falar de ciclos e eu esqueci-me do segundo.
É por isso. Mas suponho que...
E no fundo, o segundo
vai ser... O objetivo do segundo ciclo vai ser justamente trazer mais.
Claro, exatamente. Agora, o primeiro ciclo vai ser encerrado este ano, espero eu. E, portanto, o objetivo que, pelo menos, eu tentei levar a cabo, por aqui vai ser fechado, vamos ter a sala portuguesa, a pintura portuguesa vai ser reconhecida ao seu justo valor e depois, claramente, é enriquecer a sala para que haja uma segunda e quem sabe uma terceira um dia. E para isso são preciso obras e encontrá-las.
Qual é a sua opinião se eu lhe disser que esta sala existe exclusivamente graças ao seu trabalho? Como reage?
Com este sorriso. Não é só o meu trabalho. Gosto mais da palavra entusiasmo. Porque o entusiasmo é uma coisa que é quase como uma doença, posso transmitir. E portanto espero que, de facto, este sonho consegui transmiti-lo a outros e que, com todas as boas vontades e forças, chegámos lá. Mas foi, de facto, uma luta própria para que esta doença seja transmitida ao maior número.
É difícil encontrar obras portuguesas, suponho.
É.
Primeiro porque obras do século XVI, os tais primitivos dos quais falávamos, sofreram, obviamente, suponho, com o terremoto de 1755.
Exato.
Em Lisboa, durante esse acontecimento, suponho que desapareceu muita coisa.
Exato. Sim, a história portuguesa, por vezes um bocadinho caótico, um bocado com momentos difíceis, como o terremoto, mas também como a extensão das ordens religiosas em 1834, outras dificuldades, tanto políticas como sociais, que pode ter acontecido. A pintura portuguesa sofreu muito, desapareceu em muitos casos e foi esquecida. E claramente que isso tornou a dificuldade para encontrar os quadros ainda mais grande. Mas também há outra... A outra coisa que faz que sejam mais difíceis a descobrir é que a pintura portuguesa sendo mal conhecida fora de Portugal, já em Portugal não é assim tanto, mas fora de Portugal ainda mais, foi esquecida e eu acho que no futuro as maiores descobertas, as mais importantes e as mais bonitas sobre a pintura portuguesa seja fora de Portugal, que possam ser feitas tanto em França como na Itália, porque muitos pintores portugueses viajaram para a Itália, passaram por França, claramente que pintaram cá, pintaram lá, e as obras por aqui ou por lá ficaram. Sendo pouco conhecidos os pintores, ou quase nada, ninguém pode saber que tem em casa, se calhar, um Sequeira, uhum. ou até mesmo nas reservas de um museu internacional, em Itália ou em França, um José Fadobe ou outro. Portanto, enquanto esses pintores não forem reconhecidos e conhecidos, vão ficar meio adormecidos essas obras. E eu acho que um dia, e graças às salas que estão a abrir agora, espero eu, no Hispanique como no Louvre, esta pintura vai suscitar mais interesse, vai ser mais conhecida e que sei lá, conservadores, diretores de museus internacionais vão a ir às reservas ou, quem sabe, colecionadores às coleções deles e dizer, pá, isto aqui parece muito um Sequeira, ou parece muito um José Fadobes, ou parece muito um Vieira Portuense, e vamos assim encontrar quadros importantes portugueses espalhados pela Europa, espero eu.
A arte portuguesa é mal conhecida no mundo, como referiu, inclusive em Portugal. Também é devido ao facto de Portugal só ser uma democracia há 51 anos, porque houve ali 48 anos de ditadura, houve uma chapa também que encerrou o país, e talvez possa ser mais uma explicação.
Pode ser uma explicação de uma certa maneira, sim, mas não estou convencido que seja propriamente a grande explicação, porque, uhum. sabe, durante, efetivamente, o Estado Novo, eu acho que tivemos o melhor e mais importante e mais dinâmico Ministro da Cultura que podia Portugal ter, que é o António Ferro. O António Ferro foi o que mais conseguiu abrir a arte portuguesa, o interesse para a arte portuguesa, portuguesa e para o património português no estrangeiro. Portanto, ele apoiou exposições fora de Portugal, entrou com financiamentos importantes, tanto nos Estados Unidos como em França. Portanto, o António Ferro foi o melhor representante e o melhor ministro da cultura que temos em Portugal. Portanto, não sei até que ponto se pode explicar de uma maneira ou de outra isso. Claramente que estando um país muito fechado, a arte portuguesa ficou, se não fosse tanto esta iniciativa do António Ferro, a arte portuguesa estava mais fechada e era mais difícil para os profissionais da cultura internacionais ir a Portugal estudar as coleções portuguesas.
Claro.
Portanto, também complicou. Mas não sei se é uma razão das essenciais essa. Depois do 25 de Abril, 74, as universidades portuguesas abriram cursos dedicados à história da arte, cada vez mais estudantes, portanto, entraram nessas áreas, o que permitiu o inventário mais bem feito e mais importante da arte e do património português. Os estudos, as publicações que foram feitas desde então, ajudaram muito que a arte portuguesa seja melhor conhecida. No entanto, desde o 25 de Abril também pouco foi feito para esta famosa internacionalização da arte portuguesa. Fechou-se tudo lá dentro. Portanto, o síndrome que estava a dizer da chapa antes do 25 de Abril, durante o Estado Novo, continuou nos anos 80 e 90.
Piorou até então.
Até piorou, porque fechou-se tudo.
É o que temos a impressão de perceber ou ouvi-lo.
Que de facto, Portugal fechou-se. E portanto agora é preciso abrir. Esta internacionalização é um passo para essa abertura e que Portugal seja considerado finalmente ao seu justo valor como um dos países e grandes países da arte na Europa, pelo menos.
E, obviamente, a abertura de uma sala de pintura portuguesa no Louvre, a abertura de uma ala dedicada à arte portuguesa no Hispanic Society de Nova Iorque, são respirações, são aberturas desejadas aqui por o Filipe. Será que o problema não é o peso da cultura em Portugal? Será que Portugal é um país de cultura? A cultura importa mesmo a Portugal e aos portugueses?
Claro que sim, eu acho que os portugueses estão muito interessados. A palavra cultura é uma palavra que não se percebe muito bem. E portanto parece um bocado às vezes assim um bocadinho elitista, outra coisa, porque inclui muitas definições a palavra cultura.
Uhum.
Mas claramente que os portugueses estão super interessados pelo património deles, pela arte que vem quando de proximidade, estão muito interessados pela história deles. Portanto, sim, é um país eminentemente cultural. Temos os melhores artistas na arte contemporânea atualmente no mundo, mesmo. Eu acho que há uma escola de arte contemporânea muito importante atualmente em Portugal. Temos o património riquíssimo, temos uma história artística importantíssima, temos tudo em Portugal para ser um grande país de cultura.
Muito obrigado, Filipe Mendes.
Obrigado, eu.